Havia nome legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do Poder Legislativo de Uruguaiana, do dia 29 de março de 2016. E convido a colega vereadora Jussara Osório, segunda secretária dessa casa, para que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 17, versículo de 1 a 4, súplica pela proteção divina.
Ouve, Senhor, a causa justa. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas meu coração de noite e me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. Minha boca não transgride quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios. Eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Amém.
Convido a colega vereadora Josefina Soares Brigma, primeira secretária do Poder Legislativo, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura, reunião ordinária, ata número 07 de 2016. Aos 22 dias do mês de março de 2016, às 9h30 no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 7ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves, Irani Coelho Fernandes, José Fernando Tarragó e Rony Peterson Corpo Melo. Deixou de comparecer o vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, conforme atestado médico protocolado sobre o número 186 de 2016, e o vereador Marcelo Cardoso Lemos. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 15, versículos de 1 a 5, o cidadão dos céus, e, na sequência, realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada na íntegra. Após, o presidente e o vereador João Adalberto Rosa e Silva solicitou à secretária que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 176, 177, 188 a 192 de 2016. Foram aprovados os requerimentos verbais dos vereadores Jussara Osório de Almeida, bancada da Rede; José Fernando Tarrago, bancada do PSB; Irani Coelho Fernandes, bancada do PP. Os mesmos deverão atender ao artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Na sequência, foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 010 de 2016 do Executivo, protocolado sobre o número 179 de 2016, que altera no artigo 1º os incisos 1, 2 e 3, e artigo 6º, o caput, da Lei nº 4.460, de 2014, que autoriza a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município, conforme menciona. Por solicitação do vereador Rafael Alves, foi concedido espaço da tribuna livre ao atleta de ciclismo natural do Amapá, Vinícius da Silva, para falar de sua trajetória em percorrer o país e o mundo de bicicleta, divulgando a prática do cicloturismo. O presidente, vereador João Adalberto Rosa e Silva, solicitou e foi aprovada a interrupção da reunião para que as comissões exarassem parecer ao PL número 10 de 2016. Reiniciados os trabalhos, foram lidos os pareceres do referido projeto de lei e, por solicitação do vereador Irani Fernandes, a reunião foi novamente suspensa para a revisão da redação final do mesmo. Ao retornar aos trabalhos, foi aprovado o projeto de lei número 010 de 2016, que altera no artigo 1º os incisos 1, 2 e 3 e o artigo 6º do caput da lei número 4.460 de 2014. que autoriza a contratação de instrutores para o Colégio Agrícola do município, conforme menciona. Será encaminhada às comissões técnicas e tramitará em regime de ordinário o projeto de lei número 05 de 2016, do vereador Marcelo Lemos, protocolo sobre o número 183 de 2016, que denomina Isabelina Abade o L. Na sequência, foram aprovadas moções protocoladas sobre os números 178 a 193 de 2016. Foi aprovada a indicação protocolada sobre o número 182 de 2016 e o convite protocolado sobre o número 184 de 2016. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 180, 185, 187 de 2016. Da vereadora Jussara Osório solicitou a leitura na íntegra do convite recebido da Polícia Rodoviária Federal, protocolado sobre o número 184 de 2016 e do ofício recebido da senhora Hilda Marçagem, em agradecimento à homenagem recebida desta Casa Legislativa. Protocolado sobre o número 185 de 2016. O presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva comunicou aos vereadores que nesta quinta-feira, véspera de Páscoa, estará com ponto facultativo. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre os números 071-081 de 2016. Adversos, ofício protocolado sobre os números 0108 a 136 de 2016. Período das comunicações de líderes. Fez uso da tribuna o vereador Rony Mello, bancada do PP. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João Adalberto Rosa e Silva, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Cláudia Aires Simas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala vereador Ramon Barbati Filho, aos 22 dias do mês de março de 2016. Feita a leitura, senhor presidente.
Ata está à disposição dos colegas vereadores, para se acharem necessário emendas ou retificação. Não havendo quem queira fazê-la, a ata está aprovada. Convido a colega vereadora Josefina para que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Vereador Egídio Carvalho, ementa, requer ao Executivo o que segue. A. Reposição de luminária na rua 7 de setembro, esquina com João de Lima e Silva. B. Reposição de luminária na rua Arthur Schenkel, em frente ao número 3988, bairro Ipiranga. C. Reposição de luminária na travessa Diamantina Silva Martins, esquina com a Menésio Fabrício, próximo ao número 112. Do vereador Fernando Tarragô, requer a criação de nova comissão para tratar sobre a reforma do regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana.
Essa palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o colega vereador Fernando Tarragô.
Senhor presidente, senhores vereadores, a comissão que estava encarregada das modificações, das alterações de reforma no regimento interno, venceu o prazo pela segunda vez. E como houve troca de partido de vários vereadores, né, a comissão tem que ser formada novamente, né, com as novas siglas que estão sendo proporcionadas, né, e dar um novo prazo. A razão pela qual não se encerrou as modificações do regimento interno foi porque também houve um atraso na confecção da lei orgânica. E para nós encerrarmos efetivamente a reforma do regimento interno, nós precisamos a complementação da lei orgânica primeiro, porque uma complementa a outra. Então, ontem o vereador Marcelo disse que provavelmente na semana que vem apresenta já o relatório da lei orgânica, então eu pediria novo prazo para que a gente efetuasse também a reforma do regimento interno após a reforma da lei orgânica.
Está com a palavra o vereador Irani.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento aos demais colegas. Na verdade, eu acho que o caminho é esse, doutor Fernando, porque muitas das modificações que serão introduzidas no regimento interno devem sair da lei orgânica. A partir da lei orgânica aprovada, até eu acho que que nós deveríamos até esperar que fosse aprovada essa lei orgânica. Porque aí, a partir daí, é que vão ser feitos os desdobramentos e as especificidades do trabalho da casa em cima de uma nova lei orgânica. Porque trabalhar paralelamente com assuntos que a gente não sabe se serão aprovados ou não, até pode ter a indicação de que algum assunto esteja sendo incluído, mas não temos a certeza de que ele será aprovado para permanecer na lei orgânica. Então, até porque tem fatos que nós estamos acompanhando ultimamente, o Executivo entrado com ações de inconstitucionalidade de várias leis que foram aprovadas nessa casa. Então, até isso, nós corremos o risco de ter uma interpretação diferenciada por parte do Executivo, e ele arguir a inconstitucionalidade, e aí certamente nós estaremos fazendo um trabalho desnecessário, um trabalho perdido, diremos assim, enquanto se for trabalhar no regimento interno. Eu acho que depois de todo um processo é que nós deveríamos trabalhar o regimento interno dessa casa. Muito obrigado. Esse é o meu entendimento, salvo o melhor juízo dos colegas. Obrigado.
Então, está... Não, está... Inicialmente, botei em votação a proposta dos colegas vereadores de ser prorrogada. Não havia nenhum voto contrário, está aprovado.
Gostaria então, de uma questão de ordem apenas, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Jussara.
Eu quero cumprimentar o vereador Irani pela lucidez e pelo encaminhamento e saber exatamente como ficaria, então, esse pedido que citou o vereador Fernando com relação a uma nova data. Eu imagino assim que se utilizarmos, vereador Fernando, essa nova data, se for aprovado, de repente nós estaríamos utilizando ainda sem necessidade ou deixaríamos, então, o pedido da nova data para após o trabalho da lei orgânica. Pode ser? Senhor presidente?
Não, eu acho que não. Eu acho que é lúcida a preocupação de Vossa Excelência. Já que nós estamos discutindo a lei orgânica, após a lei orgânica, né?
A minha solicitação é de que fosse feita uma nova comissão, porque a comissão atual ficou com disparidade de partidos. Devido à troca de partido de vários vereadores. Que se formasse uma nova comissão, né, devido a esse problema. E foi colocado também, entende, o porquê que não terminamos o trabalho na comissão anterior, porque o regimento depende, né, da lei orgânica, né, como bem colocou o vereador Irani, e que fica na dependência ainda do término do trabalho da comissão da lei orgânica. Mas era formar uma nova comissão, porque já existe uma comissão. Então, você desfaz essa comissão e você forma outra comissão.
Então, peço que o expediente tome providência.
Só mais uma colocação, presidente, com relação à questão do prazo, né? Porque se nós vamos queimar prazos, é bom deixar para depois, que aí nós temos todo o tempo. 120 dias, mais 120 dias, enfim. Se nós ficarmos engessados, nós vamos correr um prazo sem trabalhar, sem fazer o trabalho.
Não, mas eu acho que a reunião tem que ser instalada e marcado o prazo após a aprovação da lei orgânica que está em discussão no momento, né? Não é essa, não é esse o pensamento dos colegas?
É exatamente isso.
Então, solicito ao expediente, né, que tome providência na fazer a resolução, né, aí no menos nos novos líderes, né, que ser formado com os novos líderes, né, e que possa ser marcado o prazo para que reinicie, né, o regimento após a aprovação da lei orgânica. É isso que a proposta dos colegas, né? Então está aprovado. Os líderes partidos já passe, entre em contato com o expediente e já indique seus...
Senhor presidente, eu acho que seria de bom a gente suspender, retirar esse requerimento, né, e deixar para uma ocasião mais próxima, quando tiver já a lei orgânica estabelecida, né, para formarmos a comissão. Então fica retirado o requerimento da...
Obrigado, vereador.
Colocado por nós.
Esse é o entendimento dos colegas vereadores, está aprovado.
Está bem. Do vereador Irani.
Não coloco em votação a retirada da proposta do vereador Fernando Arragô. Não havendo ninguém, nem a manifestação contrária, está aprovada. Então está retirada a proposta que é posterior à aprovação da lei orgânica seja reestudada.
Do vereador Irani, requer ao executivo que informe em relação ao Sistema Municipal de Defesa do Consumidor o que segue. A. Documento de nomeação do diretor executivo do PROCON. B. Valor mensal pago ao diretor executivo do PROCON. C. Relação de estagiários atendentes das coordenadorias do PROCON. D. Valor mensal pago a cada estagiário atendente de coordenadoria do PROCON. E. Composição do atual Conselho Municipal de Defesa do Consumidor. F. Movimentação financeira desde 1º de 2013. 1º de 2013. E saldo atual de recursos depositados no Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, Fundec. G. Cópia de relatórios mensais desde o dia 1º de 2013 das atividades do órgão, de acordo com o inciso 23, aliás, perdão, até com o inciso 13, do artigo 3º da Lei Municipal 3.205 de 2002.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Irani Fernandes.
Senhor vereador Adalberto Silva, presidente dessa casa, demais colegas vereadores, ao cumprimentá-lo, também estendo os cumprimentos a todos os integrantes da escola HB, que está conosco aqui nesse plenário. Nós estávamos discutindo recentemente, senhor presidente, a questão do PROCON. O PROCON é um órgão de defesa do consumidor, que ele foi criado pela Constituição, e para os estados e os municípios, é onde o PROCON atua, que é junto às pessoas, tem um fator fundamental e muito especial. O PROCON, senhor presidente, ele faz parte, e para os nossos alunos que estão aqui, para poder entender o que é o PROCON é um órgão público, é um órgão que defende todos os consumidores. Quando você tem um problema de uma loja na aquisição de algum material, de alguma roupa, enfim, que você não está de acordo, existe uma lei que é a lei do consumidor, e essa lei, ela dá direito a que vocês possam recorrer se algum empresário não está fazendo, não está atendendo bem aquilo que vocês compraram, a troca de algum material comprado, alguma coisa. Isso é o PROCON que faz isso. Na nossa cidade nós temos um PROCON. Isso é uma responsabilidade da Prefeitura Municipal criar em todas as cidades os PROCONs, que é o que fazem a defesa do consumidor. Se tem alguma dúvida, vai lá no PROCON, reclama, PROCON corre atrás, busca a solução para você, e é o mediador entre quem compra e a loja que vende. Essa é a função do PROCON. Vocês que estão começando a vida agora, vão daqui a pouco ser consumidores aí na cidade, logicamente que vocês vão poder ter a oportunidade de se deparar com essa figura do PROCON. Infelizmente, senhor presidente, o PROCON Uruguaiana, ele está deficitário, ele não está funcionando. Ele está no local, ele fica hoje ali onde é a esplanada da estação, numa sala onde não tem acesso para os idosos, não tem acesso para as pessoas, para os cadeirantes que possam lá fazer a reclamação. E tem mais, a estrutura do PROCON Uruguaiana, ela está muito precária. Me parece que só tem um diretor executivo, que é o doutor Valério, que foi colocado lá pelo senhor prefeito através de um decreto. A responsabilidade dele é essa. Não atende, as pessoas procuram o PROCON de Uruguaiana. Eles dão ficha de atendimento para daí 15, 20 dias voltar lá no PROCON. Você quer uma solução imediata e rápida pelo problema. Então, pelo nosso entender, nós tivemos lá, ele está completamente desarticulado. Falta estagiário, falta papel, falta impressora, falta alguém para ouvir as pessoas e encaminhar essas pessoas para que elas possam ter o seu direito restabelecido. Então é nesse sentido que nós estamos, através desse requerimento, solicitando quem é o documento que criou o PROCON, quem é o diretor executivo. Ele faz parte de um sistema municipal de defesa do consumidor, que entra um conselho municipal com a sociedade para fiscalizar o trabalho do PROCON. Tem um fundo municipal que os recursos são colocados aí e depois são aplicados no próprio órgão para defender o cidadão do PROCON, e isso não está acontecendo em Uruguaiana. Então nós estamos pedindo essas explicações para que, em cima disso, a gente possa tomar todas as medidas que sejam necessárias para efetivamente funcionar o PROCON Uruguaiana e dar resposta para o cidadão que tanto espera quando ele faz a reclamação lá no órgão. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade.
Está com a palavra o vereador Josefina Soares Brigma.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Jussara, cumprimento nesse momento o pessoal, os professores e alunos do colégio HP? HB. Eu já troquei tudo. Eu gostaria de dizer assim, vereador Irani, na verdade, o PROCON ele pode até estar deficiente, mas com relação ao atendimento de justiça, que o pessoal tem procurado para a justiça, para colocar na justiça certos documentos, na verdade está funcionando. Vários, inclusive, ações que tem na justiça através do PROCON, e isso está funcionando. Muito atuante nesta parte. Pode não estar funcionando em outro sentido, de loja, de roupas, alguma coisa assim. Mas nós temos que cobrar mais a atuação do PROCON. Eu concordo com Vossa Excelência. E também eu gostaria de colocar para os colegas vereadores e para o vereador Irani, que esse PROCON foi criado a pedido desta vereadora nessa cidade, porque não existia o PROCON. Aí, através dessa casa, né, de um documento da vereadora Josefina e através dos outros colegas vereadores, nós pedimos para que a prefeitura criasse o PROCON nessa cidade e foi criado. Então, só para deixar registrado aí. E um órgão que, na verdade, judicialmente, o pessoal que entra na justiça está funcionando. Inclusive, eu tenho uma ação através do PROCON e está funcionando muito bem. E não é uma, vereadora Irani, são várias ações que o pessoal está usando através do PROCON, porque é o mais fácil, né? Entra ali e já vai rápido lá para as ações. Só isso que eu gostaria de cumprimentá-lo.
Me dá uma parte, vereadora.
Lhe dou, vereador.
Nós estamos numa situação de PROCON Uruguaiana, pela inoperância do PROCON, de que as pessoas precisam de uma resposta rápida. E isso não está acontecendo. Estão preferindo buscar uma associação criada, uma ONG criada como Associação de Defesa do Consumidor, do que buscar o PROCON de Uruguaiana. Está muito mais ágil buscar a associação particular essa, que não faz parte de um sistema de defesa do consumidor de Uruguaiana. Tem que ter um conselho instituído e não tem esse conselho. Tem que ter um fundo de recursos que vem para esse conselho e isso não funciona. Então nós estamos pagando funcionários, eu digo nós pagando, que nós,
obrigada, vereador,
município, sim, estamos pagando funcionários para não estarem fazendo o seu trabalho. Então, obrigada. É nesse sentido que nós estamos...
Obrigada, já agradecendo, vereador presidente, era o que eu tinha para nesse momento.
A palavra, presidente. Vereadora Jussara Osório.
Muito obrigada, senhor presidente, vereadores, vereador Josefina Soares. Cumprimento aos professores e alunos do HB, professora Dirce Gracioso Soares, nossa presidente da APEMO, Cleino Bim, presidente da ONG Girassol, e demais companheiros e amigos que se encontram no plenário. Vereador Irani, então o seu documento requer ao executivo que realize estudos para a contratação de instrutores permanentes. Não, desculpa. Esse é outro, né? É com relação ao PROCON o seu documento, né, vereador? São dois documentos e eu confundi um com o outro. De defesa ao consumidor, vereadora, obrigada. Então, eu entendo assim, vereador Irani, de que o básico do básico, de repente, não está sendo atendido, né? A gente não precisa de grandes verbas para que um PROCON funcione à altura, eu entendo que um profissional, através de encaminhamentos, através do seu próprio conhecimento, ele pode perfeitamente encaminhar as demandas necessárias, as demandas que chegam, e poder informar os clientes e as pessoas que se sentem prejudicadas e, por isso, procurem o PROCON. Então, eu acho tão simples, digamos, a atuação do PROCON, que não necessariamente seria, até necessário um questionamento, mas tanto é necessário que as pessoas estão reivindicando, estão solicitando, está nessa casa e está saindo o documento. Então, eu acharia oportuno, até lhe sugiro, vereador Irani, que a gente possa convidar, convocar, enfim, a pessoa responsável hoje por PROCON para saber quais são as deficiências que encontram, as dificuldades que encontram para uma atuação mais eficiente do PROCON em Uruguaiana. É uma sugestão que lhe faço.
Eu gostaria que o senhor me desse uma parte.
Pois não, a parte é seu, vereador.
É um assunto que nós estamos solicitando uma série de documentos, uma série de informações. Com essas informações, nós pretendemos fazer alguns questionamentos. Logicamente que um desses é qual é a dificuldade que encontra o município de poder manter um PROCON, como ele tem que ser mantido. E segundo, na legislação ele está subordinado à Secretaria de Indústria e Comércio. Logicamente que a maior quantidade de problemas na cidade é com comércio. E quem está cuidando disso é uma secretaria que existe para auxiliar o comércio. Então ela não deveria nem estar... O PROCON não deveria nem estar subordinado à Secretaria do Comércio. Deveria ser subordinado a uma secretaria especial, secretaria de governo, gabinete, alguma coisa, e não a secretaria que tem a obrigação de cuidar. Então fica meio complicado de saber.
É verdade.
É deixar a raposa cuidar do galinheiro. Entendeu? Então é por isso que, assim que vierem essas respostas, nós vamos nos reunir aqui em comissão, e a gente vai decidir o que nós vamos fazer para que o PROCON efetivamente funcione em Uruguaiana.
Claro, está certo. Então, eu lhe agradeço, vereador Irani, e era apenas para colaborar com o seu documento, até porque se é um assunto que, de repente, entra em comissão, a gente pode debater de maneira mais ampla, né? E o conhecimento mais amplo também de parte de todos os vereadores que pertencem à comissão. Obrigada, senhor presidente.
Essa palavra.
Palavra, colega vereador Rafael Alves.
Senhoras vereadoras, senhores vereadores, presidente, alunos do HB que nos acompanham na sessão, sejam bem-vindos a esta casa. Professores, professora Dirce, Renato Clenobin, sejam bem-vindos também, colaboradores desta casa. Vereador Irani, lhe peço permissão para que possa, de maneira sugestiva, fazer uma retificação. Na letra A, quando ali o senhor solicita o documento de nomeação do diretor executivo do PROCON. Poderíamos, com a sua autorização, sugerir a nomeação, o decreto de nomeação do diretor do PROCON e dos outros dois cargos comissionados que ali existem. Pela relação de cargos da Prefeitura, o PROCON, ele tem três cargos, um diretor, um assistente e um chefe de setor. Então, nós precisamos saber, são três funcionários e depois mais dois estagiários. Então, o interessante seria solicitar o decreto de nomeação dos três CCs, porque provavelmente, tenho quase que certeza, que essas pessoas estão nomeadas e atuando em outras secretarias, em outras frentes, em outros locais, o que prejudicaria e vem de encontro ao que o senhor solicita aqui. Então, expediente, se me permite, o Irani, o decreto de nomeação dos outros dois comissionados, além do diretor, os outros dois cargos que possuem ali na diretoria do PROCON. E ali, quando o senhor solicita o valor mensal pago para cada estagiário atendente, deveríamos solicitar o número de estagiários. Porque o valor pago, existe uma previsão, quando o estagiário é de terceiro grau, é um valor. Quando ele é de segundo grau, é outro valor. Ah, então já tem. Então é só na letra A, então. E eu lhe cumprimento, a solicitação ela é importante. O PROCON hoje está realmente escondido num local... Eu não digo que o local é inadequado, porque aquela praça férrea, aquela antiga estação férrea, ela fica localizada praticamente no meio da cidade. É um lugar muito bom, geograficamente, é um lugar central, perto do fórum, estadual, perto do Ministério Público, da Justiça do Trabalho, é um lugar bom. Só que a acessibilidade não existe. Aí eu concordo com o senhor, vereador. Então, deveríamos tirar do fundo ali daquela sala ruim que está e dar mais vida realmente. Então, concedo os dois à parte, já encerrando o meu pronunciamento, ao vereador Rony Mello.
Bom dia, senhor presidente. Obrigado pelos apartes, vereador Rafael Alves, vereadoras, vereadores, nossas professoras, alunos da escola Hermeto Bermudes, nosso HB, professora Dirce, que também se faz presente, nossa presidente da APEMO, Renato Klenubing, as pessoas, vereador Irani Fernandes, na qual já lhe cumprimento pelo encaminhamento do requerimento, elas estão com um péssimo hábito, tanto de quem tem a responsabilidade de fazer a gestão, de administrar, quanto quem aceita o desafio para gerir alguns órgãos, estão com um péssimo hábito de aceitar por aceitar, e não fazendo com que a real função do órgão faça seu trabalho. Digo isso porque estive com o senhor na última reunião da Comissão do Direito do Consumidor, e a gente chega ao ponto, doutor Fernando Tarragô, que as pessoas que lá vão, estão para reivindicar, para encaminhar alguma reivindicação, algum problema que porventura tiveram, sequer recebem um número de protocolo. Sequer isso se faz. Um partido do princípio que quando tu vai buscar um direito, a pessoa que te atende, o órgão que for, tem que te gerar um protocolo. Sequer isso acontece. E dentre tantas coisas que ouvimos, a gente chega à conclusão que hoje o PROCON ele é um mero órgão que está para ter lá meia dúzia de pessoas trabalhando, quem sabe sequer dando a oportunidade para aqueles estagiários que lá estão realmente possam aprender e levar algum conhecimento para a vida não só profissional, mas pessoal, porque é um órgão de atendimento à comunidade, e isso nos preocupa, porque o PROCON efetivamente hoje, vereador Jussara Osório, é um cabide de emprego. Em outras palavras, é um cabide de emprego. Então eu lhe cumprimento pelo encaminhamento e não tenho dúvidas que esse tema que o senhor aborda e levanta nesse momento é fundamental para nós resgatarmos o objetivo que realmente tem, a função que realmente tem esse órgão, que no meu ponto de vista é muito importante para todos os munícipes. Obrigado, presidente.
Antes da nossa colega ler o próximo requerimento, gostaria de registrar com alegria a presença em nosso plenário da juventude, alunos da nossa Escola de Ensino Fundamental Hermeto Pinto Bermudes, as turmas A e B do nono ano, onde farão entrega de um dossiê realizado pelos alunos envolvido no projeto HB contra a Aedes aegypti. Agora estou complementar também a professora Dirce, presidente da nossa PEMO, e o nosso amigo Renato, né, que se faz presente na nossa reunião de trabalho. E acompanhado das professoras Andréia e Kátia. Após o término da leitura dos requerimentos, nós iremos receber a professora Andréia, que fará a entrega do dossiê a esta casa. Por favor, vereadora, a continuidade do requerimento, e após a leitura do requerimento, nós iremos receber a professora que nos traz, nesse momento, o dossiê para ser entregue a essa casa.
Do mesmo vereador Irani Fernandes, requer ao Executivo que realize estudos para a contratação de instrutores permanentes para o Colégio Agrícola.
Peço a palavra.
Está com a palavra o Irani Fernandes.
Senhor presidente e demais colegas, nós tivemos recentemente, passando aqui por essa casa, um projeto de lei para alterar o período para contratação de especialistas e professores do Colégio Agrícola de Uruguaiana. Muito bem, o Colégio Agrícola é uma escola que vem se solidificando no nosso município. Ela já tem algumas turmas já em andamento. Ela tem uma estrutura curricular necessária para que o estudante lá do Colégio Agrícola, que é uma escola técnica, que ele saia de lá preparado para o mercado de trabalho, ou melhor preparado para o mercado de trabalho, dentro das áreas agrícolas. Embora a Constituição, lá no seu artigo 37, ele fala que essa modalidade de contratação emergencial, ela pode acontecer emergencialmente, mas ela também elege que o concurso público é o local exato para que o cidadão possa entrar para o trabalho do serviço público, através de um concurso. Como essa escola é uma escola que está solidificada, nossa sugestão é que se faça um estudo e que se apresente a necessidade de contratação definitiva desses profissionais para trabalhar na escola agrícola. Não adianta a gente ficar sempre autorizando a contratação emergencial, porque existem vantagens e desvantagens numa contratação emergencial simplificada. Não há vínculo empregatício com a unidade, não, o salário é menor, não tem algumas indenizações, isso é a vantagem. As desvantagens é que esses profissionais, que são contratados por um ano ou seis meses, eles não têm vínculo com a escola. Eles estão pensando que daqui a pouco o meu tempo vai terminar, eu vou me embora, e eu não vou colaborar em nada para poder efetivamente melhorar o ensino dessa escola. Eu faço o exemplo da escola agrícola. Então é necessário que tenha um corpo docente contratado, que se seja apresentada a necessidade das várias... Pode ser que excepcionalmente se contrate alguém para uma especialidade, de algum assunto que apareça no momento na escola, mas o corpo docente tem que ser parte da escola. Então, nesse sentido, nós estamos solicitando que seja feito esse estudo para que, efetivamente, o servidor, que será um servidor municipal, que ele aproveite o tempo dele e o estudo dele, a dedicação dele, exatamente para fortalecer, valorizar mais essa escola agrícola e aí dar o retorno que a sociedade espera. É um profissional dedicado, fazendo carreira dentro do serviço público, mas, acima de tudo, comprometido com a cidadania, comprometido com o serviço, não, nem como serviço público, mas comprometido com o cidadão que ele está ali ensinando, e como a questão de respeito e cidadania e cidadão. Então, é muito mais vantagens ter o servidor contratado efetivamente pelo município do que a desvantagem de pagar pouco, de não pagar certas vantagens quando ele é apenas contratado emergencialmente. Então, esse é o solicito que os colegas possam aprovar esse requerimento para que a Prefeitura faça esse estudo. Obrigado, senhor presidente.
Do vereador Egídio Carvalho, requer ao Executivo que realize a manutenção da rede de esgoto pluvial localizada na esquina das ruas Aleixo Vulô e Pinheiro Machado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Quero saudar as vereadoras Josefina, Jussara, senhor presidente, senhores vereadores. Presidente da APEMO, disse que é ansioso, prazer em tê-la nesta casa. Quero cumprimentar também os alunos da escola HB, professora Kátia, professora Andréia, essa moçada aí que já tem a consciência ambiental. E a propósito, quando refiro-me através desse requerimento a um problema da Avenida Pinheiro Machado, onde ali moradores convivem com a mistura do esgoto cloacal com o esgoto pluvial, e agora está havendo transbordamento, correndo em via pública, invadindo casas, proporcionando mau cheiro aos moradores do bairro Cabo Luiz Quevedo. E hoje, finalmente, o poder público assumiu a responsabilidade. Vereadora Josefina, importante é sabermos dessa providência lá com relação ao bairro Cabo Luiz Quevedo e fazer com que o poder público resolva definitivamente esse problema que é tão fácil, que é tão simples de ser administrado. Eu quero, neste momento, já tocamos no aspecto ambiental, cumprimentar os alunos que aqui estão da Escola HB, professora Kátia e professora Andréia, porque nós já somos ambientalmente mal educados, não temos mais jeito, né? E se o planeta está nessa situação, nessa condição, é por nossa culpa. Então, vocês jovens que aqui estão, sim, vocês têm a responsabilidade, né, de salvar o nosso planeta, né, da degradação ambiental a partir desta prova que vocês trazem até a Câmara Municipal de Vereadores. É um resultado, né, de um projeto sobre o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, cumprimento-os, né, e que esse trabalho não fique por aí, que tenha continuidade, que é muito importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Convido o coronel vereador Egídio para dar continuidade da leitura do requerimento.
O vereador Rony Melo requer envio de correspondência aos representantes em nossa cidade, Estado e Governo Federal, cito a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, ao Ministério Público Federal, Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde, para que tome conhecimento e providências quanto ao déficit de vacinas para a hepatite B em Uruguaiana.
Só vou justificar, senhor presidente. Senhor me...
Com a palavra, colega vereador Rony Melo.
A justificativa do requerimento se dá em razão de que, desde dezembro de 2015, a rede de saúde de Uruguaiana encontra-se com um déficit da vacina de hepatite B para fornecer aos seus munícipes. Esta vacina está sendo aplicada somente em crianças recém-nascidas, ficando sem cobertura vacinal gestantes, estudantes, profissionais da saúde e população em geral. Outras vacinas, como VIP para paralisia infantil e tetraviral, também em outros momentos já estiveram em falta. Este fato não acontece apenas em nosso município, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e país. Essa é a justificativa. E a gente pede a gentileza para que o prefeito municipal possa, através da sua secretária de saúde, dê as respostas à comunidade, senhor presidente, uma vez que acontece nesta casa uma comissão parlamentar de inquérito, onde a gente busca uma série de informações sobre as prioridades de pagamento a fornecedores, e por se tratar de saúde, a gente vê essa demanda e tantas outras com relação à saúde como a verdadeira prioridade. Então, se está faltando, que a prefeitura se organize para que possa, seja através do governo do estado ou federal ou com recursos próprios, possa adquirir para não deixar a população desamparada. Os apartes estão com a vereadora Jussara Osório e eu encerro aqui. Obrigado.
Obrigada pela parte, vereador Rony Melo. A sua justificativa é própria, é importante, até porque, e nos valendo hoje desses jovens que nos acompanham aqui no plenário, quando Vossa Excelência fala em hepatite B, a gente lembra da importância dessa vacina exatamente porque começa nesta fase. É nesta fase da juventude que inicia-se a aplicação da vacina. E quando a gente sabe também que a vacina de hepatite B, ela tem que ser disponibilizada 3 doses, veja, vereadora Irene, como pode este andamento, esta falta da vacina no município, prejudicar aquelas pessoas que já tomaram a primeira ou segunda dose e que, porventura, se ficarem sem a próxima dose, fica completamente, então, prejudicada esta situação. A gente sabe que é um cuidado que os pais têm. Eu, como mãe, inclusive, já me agendei, né? Meus filhos já fizeram. Se toma essa atitude, você faz um agendamento para que não se perca a data, digamos, da próxima dose. E com essa situação que existe no município, se perde toda essa expectativa e essa realidade do cuidado com os nossos jovens através da hepatite B, que é realmente uma vacina muito importante. Obrigada, senhor presidente.
Só para orientação dos jovens que se encontram no plenário, pedimos que não se manifeste, porque o nosso regimento não permite manifestação do plenário. Só para orientar, porque logicamente os jovens não, sistematicamente não têm conhecimento do regimento, é bom que vocês tenham conhecimento. Não tem que escutarem os vereadores falarem sem o direito da manifestação.
Senhor presidente.
A continuidade é vereador.
Senhor presidente, vereador Marcelo Lemos.
Só vereador, uma discussão de 30 segundos. Tá?
Por favor, vereador Risso.
Excelentíssimo colega presidente, vereador Adalberto da Rosa e Silva, minhas colegas vereadoras, vereadora Josefina Soares e vereadora Jussara Osório, demais vereadores, pessoas que nos assistem, presidente do movimento Nossos Professores de Uruguaiana, alunos da Escola Dom Hermeto, professores, estejam todos cumprimentados. Sejam bem-vindos a essa casa. Presidente, na verdade, o que me preocupa com relação ao assunto da vacinação que trouxe o nosso colega, vereador Rony Melo, que com relação à gripe H1N1, na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e em outras cidades é onde vem vindo de cima para baixo com relação a essa epidemia, essa vacinação ela começa bastante tardia. Nós já estamos entrando no mês de abril, ainda tem um período onde a vacina faz o efeito, e eu temo que o Uruguaiana novamente possa passar por um momento bastante difícil com relação a essa epidemia. Segundo os relatos feitos pelos especialistas, ela é muito tardia. Deveria já começar, já deveria ter começado a vacinação no município de Uruguaiana, porque Uruguaiana foi uma das cidades que foi mais atingida pouco tempo atrás. Tivemos muitas perdas, muitas pessoas sucumbiram, e me parece que isso daí não foi o suficiente para que se tenha uma atenção maior com relação a esse problema, que poderá nos assolar novamente em poucos dias. Então, na cidade de Blumenau já tem 2 óbitos e tem 6 pessoas internadas e mais não sei quantos com suspeita. E essas pessoas estão migrando entre Uruguaiana, Santa Catarina, indo e vindo, e nós tivemos um problema bastante grave. Então, eu até não sei se serve como entrar num adendo ou ver algo ao documento, encaminhamento feito pelo vereador Rony Mello, mas se houvesse uma possibilidade de encaixar dentro também essa vereador, preocupação, eu gostaria de ser... Se houvesse a possibilidade, eu gostaria que assim eu fizesse.
Gostaria de uma parte, vereador.
Concedo a parte, vereadora Justara Osório.
Obrigada, vereador Gilberto Risso. Eu ontem acompanhava algumas notícias a nível federal e o Ministério da Saúde reconhecendo e entendendo toda essa situação que acarreta, porque antes nós falávamos até de uma maneira, digamos, mais suave com relação à vacina da gripe e tal, e hoje tem esses envolvimentos tão maiores e tão mais sérios, e ontem a notícia nos traz exatamente de que o Ministério da Saúde, preocupada com tudo isso que acarreta e da maneira como se ampliou o problema da saúde relacionado à gripe e à Aedes aegypti, eles estão antecipando a vacina da gripe, né? Nós estamos já no mês, meados do mês de março, e eu não sei exatamente, não falou em data, mas eu sei que existe essa preocupação. Eu acho até que já um pouco tardia, nós tínhamos que ter antecipado ainda mais, mas só para colaborar, então, com a sua explanação, que é correta, que é justa a preocupação, mas que o Ministério da Saúde está em cima, exatamente, dessa situação.
Só vou concluir.
Obrigada.
Eu agradeço. O que me preocupa é que eu estive na cidade de Blumenau, quinta-feira, e lá já existe uma preocupação grande, porque já houve mortes e pessoas já estão internadas com esses sintomas. Então, se lá está acontecendo, provavelmente em seguida vai estar acontecendo na nossa cidade. E isso me deixou bastante preocupado, porque Uruguaiana foi uma das cidades que ficou marcada, né? Marcada por grandes perdas, até inclusive de amigos nossos aqui, de todos nós. Então, nesse sentido, a prevenção seria a melhor solução. Agradeço a sua parte, vereador.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Eli Fernandes.
Só para colaborar com o encaminhamento do requerimento, ouvindo hoje uma reportagem através de uma emissora de rádio, a enfermeira responsável por isso, ela declarou que a campanha da vacinação contra a gripe em Uruguaiana ela vai começar no dia 30 de abril. 30 de abril. E vai até o dia 27 de maio. Então, nós temos mais um mês pela frente para começar a vacinação. E que essa vacina que será aplicada em Uruguaiana, ela não é especificamente uma vacina contra a gripe H1N1. Ela é contra a influenza, que é o vírus que cria a gripe. Mas que dentro dessa vacina tem um componente que poderá combater a H1N1. Então estará. Só que nós estamos vendo que, eu não sei se é questão de medicamento, se é vacina à disposição, que ela está prevista para começar só daqui a mais de 30 dias. E nós já sabemos que tem casos no estado de São Paulo de, não sei se são 18, eu sei que tem um 8 no meio aí, não sei se é 18, 28 ou 38 pessoas que já morreram com H1N1. Então essa é uma preocupação que a gente tem que ter.
Uma parte, vereador.
Não, essa previsão que eu sei é de Uruguaiana, que vai começar em abril. É a Marcília que fez essa declaração hoje lá. Eu concedo a parte, vereadora Jussara.
Obrigada pela parte, vereadora. 30
de abril, Irani. Início 30 de abril.
É, eu realmente fico curiosa quando o Ministério da Saúde diz da preocupação e quer iniciar mais cedo essa vacina e nós ainda estejamos, né, pensando em fazer essa vacina no final de abril. Então, me parece assim que a gente tem que fechar esses pontos aí com a própria enfermeira Marcília, saber se Uruguaiana já recebeu essa informação, mais do que informação, esta posição do Ministério da Saúde de iniciar mais cedo ou ainda não receberam nada. Ou então, na verdade, é um desencontro total, né, com relação ao assunto. Estamos realmente perdendo tempo com relação a isso. Obrigada, vereador.
Antes de passar o segundo a parte ao vereador Risso, eu quero comentar a respeito dessa vacina, porque, na verdade, ela, embora ela vá começar no mês de abril, e ela será feita apenas para algumas pessoas. Para os idosos, para as crianças, pessoas que trabalham na área de saúde, enfim. Então não é cobertura geral para todo cidadão. Quem quiser tomar vacina de forma particular vai ter que pagar pela vacina, vai ter que chegar ali na farmácia, comprar a vacina e tomar a vacina. Quem não está tendo daquela idade de risco, enfim, essa é a situação. Segunda parte, o vereador, e acaba o meu tempo.
Só
obrigado.
Só para passar uma informação, recém soube da informação que já tem uma pessoa internada no município de Uruguaiana. Então, aquilo que eu estava temendo já está acontecendo. E eu quero dizer para os senhores que o dia 30 de abril é um período muito tarde. Já vai passar muito tempo e ainda tem um período de incubação, aquela coisa toda. Eu até concordo com a vereadora Sarosório que esta casa se posicione fazendo que seja antes, quanto antes possível, para que evitamos aí mais pessoas que venham a perder a sua vida, porque na verdade é um caso muito sério e nós, que já aconteceu com o Uruguai, nós já deveríamos estar preocupados, né, até porque somos exemplos negativos com relação a essa epidemia. Agradeço.
Professora Josefina Soares.
Professora também. Vereadora.
Devo ser professora de rádio, né?
Porque eu estava com a mente lá na professora.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, as professoras, os alunos do HB, bastante jovens, né? Nessa casa, que bom que tivesse todos os dias de reunião o pessoal aqui para acompanhar nossos trabalhos, né? Eu gostaria também de me manifestar com relação à vacinação e concordo também com a vereadora Jussara que 30 dias já é um período muito tarde e com o vereador Risso. Eu acho que esta casa, como disse a vereadora Jussara, poderia chamar as autoridades aqui ou chamar a secretária de saúde para que ela busque data bem anterior para que a gente possa já ter uma data em seguida, no início de abril, agora que nós já estamos chegando em abril, para que seja feita essa vacinação. Por quê? Nós não podemos arriscar a vida de cidadãos e cidadãs que estão à mercê dessa doença. Nós temos um fluxo muito grande de alunos nas escolas, né? Se um pegar, já começa o problema, né? E não é só nas escolas, também no trabalho, na prefeitura, na Câmara, onde tem nos órgãos de bancos, né? Enfim, tudo que está correndo risco de vida todos os dias. Se um pegar e até analisar e detectar a doença, vários já foram afetados. Então, é importante que seja bem antes essa vacinação. Permita uma parte, vereador Rony Mello.
Senhor presidente, esses dias nós tivemos um encontro com a secretária de saúde e por alguns minutos eu coloquei algumas situações e a secretária teve uma dificuldade de entendimento E a gente não compreende o porquê. Até a gente tem muito cuidado em falar porque somos leigos na área, mas se o senhor parar para fazer algumas observações, o senhor vai constatar que é de fácil constatação. E neste caso, até vou lhe sugerir, o senhor como presidente desta casa, próprio vereador Marcelo Lemos, que é o nosso presidente da Comissão de Serviços Municipais e Saúde, que quem sabe o senhor faça um encontro, haja um encontro entre os líderes, tanto do Executivo e do Legislativo, porque depois esta casa fica, esta casa passa como se nada tivesse feito. Nós somos uma cidade de fronteira, vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso acaba de nos relatar que em Santa Catarina, aqui a alguns quilômetros de Uruguaiana, uma cidade que tem uma relação muito próxima com o nosso município com relação à questão do transporte, familiares, enfim, já teve dois casos e há uma suspeita em Uruguaiana. E vai se marca para 30 de abril o início das vacinações. Mas pare um pouquinho. Por mais que eu seja leigo, é uma questão de constatação e de números. Então a gente pede encarecidamente, se o senhor puder, inclusive conversar com o prefeito, dentro do possível, de nós antecipar. Porque depois que inicia os problemas, bueno, e hoje aqui nós temos alunos, temos o colégio, mas nós não temos rádio, não temos...
Obrigado,
TV,
vereador.
E é importante que a população saiba que nós estamos trabalhando e discutindo esse assunto. Obrigado. Obrigada.
Outra parte é o vereador Risso.
Não, concordo plenamente. Agora eu estou falando com o meu filho que está em Blumenau, ele disse que a prefeitura de Blumenau disponibilizou álcool para todas as escolas, inclusive um local onde as pessoas vão lá e abastecem o seu vidro de álcool. De tão grave que está a relação com essa gripe influenza. Então, nesse sentido, aqui nós temos alunos aglomerados em salas de aula e eles precisam. Quem é que dá a garantia que os pais encaminhem seus filhos para a escola e que vão voltar saudáveis? Então, senhora professora, eu até aconselho, se houver a possibilidade de já começar a usar o álcool nas escolas, ter à disposição, seria muito bom, porque é um dos meios no qual... Tu previne com relação a essa gripe H1N1. Então, a prevenção é a melhor solução. Então, nenhum de nós está livre.
Obrigado,
qualquer
vereador.
Um de nós pode, daqui a pouco, estar passando por uma dificuldade.
Obrigada.
Com relação...
Para terminar, vereador presidente, eu agradeço e gostaria de cumprimentar todos os alunos, alunas do HB, e gostaria de solicitar, presidente, que o senhor tem dois requerimentos. Podemos antecipar a presença dos alunos aqui?
Nós pedimos providência do expediente com relação à proposta do vereador Rony, se for concordando com os demais colegas, que nós possamos chamar a secretária, né, e junto com todos os líderes de bancada desse parlamento, para que nós possamos discutir esse assunto, que eu acho que, sem dúvida nenhuma, é muito importante. E proponho aos colegas vereadores que nós possamos... a suspender por alguns minutos a leitura dos requerimentos, né, para que nós possamos receber os nossos convidados que estão aí desde a primeira hora da manhã, né, que nos dá a honra da presença, que nós podemos receber a professora Andréia, que nos passa o expediente, que é quem representa a professora Kátia, que também se faz presente, e representando os demais alunos. Nós podemos receber na nossa tribuna para que ela nos faça a entrega do documento e nos coloque realmente sobre o trabalho que estão fazendo.